99968-7300, que é o WhatsApp. Agora sim nós vamos falar com o Rafael Dallauba, corretor de imóveis, gestor da Gregório Imóveis aqui de Passo Fundo. Vamos falar sobre imóveis, salas comerciais, empreendimentos, salas aluguel e tal, porque é um assunto palpitante. Você passava 2 anos atrás, eu disse isso aqui, você passava pela Avenida Brasil ou pela Rua Moron e você não via uma sala sequer, uma plaquinha de aluga-se sequer. 2, 3 anos atrás, 4 anos atrás, 5 anos atrás. Hoje, o que mais você vê, além das vitrines, quando consegue vê-las, são placas ofertando imóveis para alugar. O que, que houve nessa mudança? Por que, que aconteceu isso? Boa tarde. Tudo bem, Rafael?
Boa tarde, Sérgio Germano. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. É um cenário bastante preocupante, um cenário que a gente nunca viu na cidade. E acredito que todos que transitam nessa região chamam muita atenção essas salas vazias. Comércio bastante impactado aqui em Passo Fundo. Isso se sucede por várias questões, várias formas, várias questões que a gente ainda não parou para analisar friamente, né? É inegável a situação política e econômica do país, que vem prejudicando muito o empreendedor, né? Muitas taxas, muitos impostos aí, Brasil liderando aí essa questão de taxação, imposto, tudo isso que prejudica aí o empreendedor de se manter com as portas abertas. Esse é o primeiro inegável sinal indicativo aí que vem prejudicando a todos que estão tentando manter as portas abertas. O segundo ponto é que a gente houve um cenário aí de mudança muito grande no comportamento do consumidor. Hoje é muito confortável tu estar no sofá da tua casa, pagar muitas vezes aí 30, 40% abaixo do valor de um produto aí exposto numa loja e comprar mais barato na internet, né? A gente abre aí Mercado Livre, Shopee, TikTok Shop, a gente tem promoções, valores assim realmente muito agressivos. E isso acaba também judiando do empreendedor que tem lá seu funcionário, tem um custo alto fixo com aluguel. Mas Passo Fundo é inegavelmente é uma capital da região norte do estado, né? Nós somos o terceiro polo de saúde do sul do Brasil, perdendo somente para Porto Alegre e Curitiba. E a gente atende mais de 28 cidades, ou seja, essas cidades do nosso interior, cidade que consome aqui, cidade movida muito pelo agro, eles vêm e consomem aqui na nossa região, eles consomem aqui na nossa cidade, no nosso comércio. Então, aliado a isso, a gente também tem uma questão que eu trago bastante em pauta, a questão do fluxo e estacionamento. Hoje, quem vem consumir numa loja, por exemplo, ele quer ter uma vaga, ele quer ter um lugar próximo, né, de onde ele vai tá indo visitar, indo consumir, indo comprar. Isso também, o trânsito, o fluxo aqui, principalmente na Moron, no Brasil, já está bastante complicado, né? Então, a gente acaba perdendo bastante tempo aí na questão do estacionamento.
Mas se nós vivemos nesta situação em 2026, o que esperar para daqui a 4 anos?
Olha só, a gente tem várias lojas. Eu vou pegar aqui um exemplo, vamos nomear algumas empresas. Vou pegar, por exemplo, a Magazine Luiza. Ela tem um ponto fixo, correto? Mas ela também tem o e-commerce. Então, é muito comum a pessoa ir somente lá para experimentar, para ver, para tocar no produto, ver a tipologia, falar com o vendedor, pegar informações, chegar em casa e pegar no próprio e-commerce da própria loja. O que a gente vê é um cenário que as empresas não vão mais precisar um tamanho muito amplo de lojas, né, de lojas comerciais, porque eles não vão precisar ter muito estoque, muito produto, porque eles vão ter a maioria dos seus clientes indo lá conhecer um produto e no final das contas ele vai pedir num próprio e-commerce. Então a gente vai ter que ter uma mudança no comportamento, inclusive do empreendedor, que antigamente ele tinha um estoque gigantesco, até pela questão logística de entrega desses produtos, né? Então a gente vê que os proprietários dessas lojas, dessas salas comerciais, daqui um pouco uma saída, uma alternativa seria fracionar essas lojas, questão de tamanho, fazer uma divisão. Dessa forma, então, atendendo mais pessoas, mais empreendedores e com um aluguel mais barato. Porque como até então a gente tinha um comércio bastante rentável, bastante vantajoso para o proprietário, para o empreendedor, valeria a pena pagar um aluguel mais caro. Só que a gente sabe que o cenário mudou. Então, vai ter que acontecer dois movimentos. Talvez esses espaços também diminuírem um pouco de tamanho e os aluguéis se adequarem a um novo normal, né? Um normal de um cenário econômico bastante delicado.
Essa situação, ela envolve também o ramo de vocês, imobiliário, porque se vocês... eu tenho duas salas para alugar, uma sala para alugar. Eu largo na mão da imobiliária, que é um trabalho muito mais tranquilo. Para mim, entra o dinheiro líquido ali no final do mês, no dia do acerto e tal. E vocês é que tem que buscar o espaço, buscar o locatário, né? E também fazer todo o trâmite legal, documentação, recebimento, repasse e tal, pelo percentual que uma imobiliária cobra e ganha para isso. Vocês têm um trabalho dobrado, então, de convencimento.
Perfeito.
Como é que vocês conseguem isso?
Consequentemente, a valorização dessas salas, elas acabam entrando em queda, né? Uma queda bastante importante. O investidor, ele não vai tirar o dinheiro do banco, principalmente em um cenário de Selic bastante elevado. Por mais que a gente traga um comparativo da poupança, né? Um rendimento aí de 0,5 ao mês, o investidor, ele não vai tirar o dinheiro que está lá protegido, está quietinho, está garantido o patrimônio líquido para pôr num imóvel que não vai pegar sequer aí 0,3, 0,4 de locação ao mês. Então, o que tem acontecido nesse novo cenário aí de recessão econômica? Que é inegável a gente dizer que nós estamos num cenário de retração do mercado. Isso é fato. Isso tem acontecido um ponto também importante, que é a redução de alguns valores. Se a gente está sempre em alta, sempre em ascensão, sempre no boom imobiliário, no boom econômico, né, a gente está sempre com o preço subindo lá em cima, trazendo a questão da oferta e demanda, né? Eu tenho uma demanda bastante elevada, pouca oferta, meu valor ele tende a subir cada vez mais. Então, com essa baixa demanda, né, então, e bastante oferta, consequentemente os preços começam a reduzir. E respondendo melhor essa tua pergunta, hoje o cenário está favorável para o comprador. Está ruim para o vendedor, por quê? Porque ele tem que dar condição, ele tem que dar preço, ele tem que dar prazo, ele tem que aceitar permuta, ele tem que aceitar um carro, coisas que anteriormente em outros momentos... Terreno baldio
na outra cidade.
Exatamente. Que em outros momentos ele não precisaria fazer. Sim. Porque ele tinha muita gente querendo comprar o seu imóvel. Né? Muita gente ali, era uma briga, era um leilão. Então, hoje não. Hoje o cenário está muito favorável para quem quer comprar abaixo do preço, com condições facilitadas, parcelamento direto, aí, seja, né, com o proprietário, com o vendedor. A gente vê as construtoras fazendo muito isso, né? Dando, por exemplo, até então, o cenário atual era até entrega o parcelamento, né, 48 vezes. A gente vê a construtora hoje parcelando em 150 vezes direto com a construtora, dando condição para o cliente poder comprar. Porque com juro alto, financiamento elevado, dificultando para o comprador, o vendedor vai ter que se reinventar, vai ter que se modificar aí na sua forma de negociar.
1,26, nós estamos falando em imóveis para imóveis comerciais, né? Salas comerciais, lojas, etc. Se nós tratarmos do mesmo assunto para residenciais, nós temos essa mesma realidade?
Com certeza. Muitas pessoas olhavam uma notícia que o governo dava: vamos aumentar o Minha Casa Minha Vida, um imóvel para 600 mil reais. Uhum. Agora a coisa mudou, agora a coisa melhorou, né? Mas ela precisa faturar aí até 13 mil reais mês. Isso não é uma realidade.
Para poder financiar os 600. Financiar.
Isso aí, sem pegar todo o valor ali dos 600 mil, tendo que dar uma entrada bastante elevada. Ele não tem esse valor de entrada. Esse cliente está descapitalizado, ele não tem uma reserva, vai ter que pagar taxa, transferência e tudo mais. E ele tem que ter uma renda bruta aí de 13 mil reais. Isso não é a realidade que a gente vê da média do nosso povo brasileiro. Então, respondendo a sua pergunta, no imóvel residencial é a mesma situação. A gente vê hoje vendedores aceitando propostas realmente muito atrativas. Hoje se cumpre aquele ditado tão falado que quem tem dinheiro faz cada vez mais dinheiro. Porque quem tem dinheiro na mão tem poder de fogo. Porque se as negociações estão envolvendo muita permuta, muita troca, muita negociação, a parte além do dinheiro, né, é difícil chegar alguém que diga assim: olha, eu vou financiar Nossa negociação é somente em dinheiro. Então, a gente vê aí imóveis baixando aí 20%, 25%, 30% do valor do mercado. Isso é um cenário que muito preocupante. É um cenário que precisa haver uma mudança realmente muito agressiva para o próximo ano.
Com um juro de 14% ao mês, que é a taxa Selic, né, 14%, com a falta de dinheiro no mercado, com um salário mínimo extremamente defasado, né? E agora com a tal do fim da 6x1, da escala 6x1 aí, que parece que vão enfiar a goela abaixo, né? E, consequentemente, poderá haver um desemprego ainda maior, porque vai ter gente que não vai aguentar, vai ter empresas que não vão aguentar. E o exemplo tu deu um exemplo aí, a Magazine Luiza fechando 200 lojas aí em um período de 4 anos, né, nos últimos 4 anos. O que se vislumbra para esse setor imobiliário, então? Porque comprar apartamento está difícil, juro é absurdo. Alugar uma sala é fácil, mas não tem por que alugar uma sala se tem o e-commerce. O que se pode esperar desse futuro próximo, então, Rafael?
Existe um comentário, até a gente sabe que está num programa ao vivo, tem coisas que a gente tem que cuidar um pouco do que fala, mas existe um comentário que é um senso comum hoje, no meio do empreendedor, dos investidores, de quem entende mais a fundo nessa questão econômica, quem vira bastante, é o seguinte: se não houver uma mudança de governo para o próximo ano, a gente não sabe todas as consequências que vão vir, mas a gente sabe que não são boas notícias, bons índices, bons indicadores, porque a Selic ela não vai baixar, ao contrário do que muitos pensam, ela vai sim aumentar. A gente está numa crise fiscal. Vou te dar um exemplo, né? A gente está entrando numa nova reforma tributária, que vai começar a acontecer aí, rodar no próximo ano. Tem muitos empresários que ainda não sabem o quanto e como essa reforma tributária vai atingir a sua vida, a sua empresa. Aí ele vai lá e pergunta para o contador. Ele chega no contador e fala o seguinte: olha, o que vai impactar, o que vai mudar, como é que vai ser, como é que não vai ser. Ele vai lá e vai entrar em contato com a Receita Federal. E muitas dessas respostas, nem mesmo o contador tem. Então, é um ano que todo mundo vai visar aí ser mais cauteloso, né, nos investimentos. Então, o que o pessoal tem falado assim nos bastidores, né? Que precisa haver uma mudança para trazer uma nova segurança. Nós somos movidos por expectativa e esperança. O mercado ele é movido por isso. O mercado ele é especulador, especulatório. O mercado ele pensa o seguinte: eu preciso de segurança. Então, quando a gente vê notícias na questão jurídica do país, na questão fiscal do país, isso não traz uma segurança. Se isso não traz uma segurança, o meu dinheiro ele tem que ficar quietinho, eu não posso me aventurar. Então, como que vai haver essa segurança? Com uma nova reforma geral do que a gente tem visto, do que tem hoje no mercado.
Não, o Brasil precisa realmente de uma reforma, de uma mudança geral.
Exatamente,
né?
Do início ao fim.
Do início ao fim. Agora, eu tenho uma... Eu quero fazer uma análise contigo, são 13h31, para depois os comerciais, Rafael, que é a seguinte. Eu tenho lá R$500 mil aplicados. Uma herança do trabalho que eu fiz durante toda a minha vida. Eu compro terra que seja produtiva, porque não adianta comprar uma área de reserva ecológica aí, né? Uhum. Eu compro um apartamento para aluguel, ou eu aplico esse dinheiro? Assunto para você responder depois dos comerciais, você que é corretor de imóveis, é lá gestor da Gregório Imóveis, aliás. E estamos falando aqui sobre ofertas do setor imobiliário e como é que está essa crise que está se aproximando aí nesse setor. Depois dos comerciais.
A primeira hora. Um marco para a educação do Rio Grande do Sul. A Atitus recebeu do Ministério da Educação a autorização para se tornar universidade. Mais de 20 anos de trajetória resultaram nesta conquista. A primeira universidade do Estado projetada para o empreendedorismo. Universidade Atitus.
PL.
Eu sou Paula Marisa, candidata a deputada federal pelo PL. Chega de criminalidade e imposto alto no Rio Grande. Quero escolas que ensinam segurança de verdade. Defendo sua liberdade e direito de defesa. Vote Paula Marisa 2238.
Sou Janice Quinzei, 2207, serva e filha do Altíssimo, mãe atípica, classista e conservadora. Há 2 décadas, sou policial penal e dedico minha vida ao serviço da sociedade, à defesa da ordem e ao compromisso com a segurança pública. Zuco, governador.
Quem vive em Passo Fundo sabe o valor de caminhar por nossas ruas e ver a cidade crescer. Atrás de cada vitrine, de cada balcão, bate o coração acolhedor da nossa gente.
Quando você compra no comércio local, a nossa economia gira e a nossa gente prospera. O emprego fica aqui, o desenvolvimento fica aqui.
E o atendimento? Esse tem o calor humano que só o passofundense tem. Valorize o que é nosso. Escolha as lojas da nossa terra. Comércio de Passo Fundo. A nossa força está aqui. Campanha A Nossa Força Está Aqui. Grupo Planalto de Comunicação.
Andretta Concreto e Mineração, produção de concreto e argamassa com equipe qualificada, produtos de alta tecnologia e soluções eficazes. No setor de mineração, a Andretta utiliza a melhor tecnologia em desenvolvimento de produtos, atendendo aos mais altos padrões de qualidade. Andretta Concreto e Mineração, telefone 54-2103-1100. Para construir um futuro concreto, é necessário uma base forte.
A Prefeitura de Passo Fundo investe em educação. Mais de 18 mil alunos recebem uniforme escolar e alimentação de qualidade. Estão em construção mais 2 escolas, no bairro César Santos e no bairro Záquia. Todas as escolas possuem sistema de monitoramento com câmeras. No tempo integral, já são 18 escolas participantes. Prefeitura de Passo Fundo. Cidade melhor, vida melhor.
Federação União Progressista, Progressistas, União Brasil.
Buenas, povo gaúcho. Sou Rafael Amaral, vereador 3º mandato em Pelotas. O único do Brasil que tem uma ambulância e um ônibus, que é o verdadeiro consultório médico móvel, que dá atendimento gratuito à nossa gente. Pela tua saúde, vote 11066.
Por crédito acessível, menos juros e burocracia reduzida. Por uma educação inovadora, menos ideologia e mais liberdade. Por um plano estadual permanente de prevenção às cheias e o fim dos supersalários. Deputado estadual Peder 7, 11007.
Tem coisas que o tempo não apaga.
Eu sou do Sul.
Tradições que passam de geração em geração.
É só olhar pra ver que eu sou do Sul.
E um povo que carrega no peito o orgulho de ser gaúcho.
A minha terra tem um céu azul. É só olhar e ver.
Setembro chegou e o Rio Grande vai viver a sua tradição. Setembro Farroupilha mais gaúcho é com o Grupo Planalto de Comunicação.
Patrocinadores Mangue Peças, montagem de mangueiras e conexões hidráulicas, equipamentos e acessórios em automação pneumáticas, postos e lubrificação, Rua Mascarenhas 690, Despachante Folquini, transferência, licenciamento, contratos e serviços em geral, Rua Castro Alves 520, Petrópolis, Móveis Boa Vista, Passo Fundo, móveis planejados, transformamos ideias em ambientes que encantam e refletem o estilo de cada cliente. Na Avenida Brasil Leste, 213. Giordani Madeiras, venda de casas, móveis, casas de madeira, construção, projetos personalizados. Atende Passo Fundo e região. Rua João Lângaro, 591, bairro Planaltina. CSA Printers, desde 1994, oferecendo agilidade e excelência na locação e venda de equipamentos para impressão, impressora, multifuncionais, scanner, plotter, telas interativas, fragmentadoras e impressoras térmicas. Presta assistência técnica especializada. Possui toda a linha de suprimentos, peças e papel, além de revenda autorizada HP. Chama no WhatsApp 54-3311-1633. CSA Printers. Há 32 anos causando boa impressão. Eventos das comunidades.
Todos os domingos, a partir das 16 horas, no Santuário Arquidiocesano de Passo Fundo, novena em preparação para a 45ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida. Dia 12 de setembro, na Vila Colucci, jantar dançante com promoção do Esporte Clube Vila Colucci. Animação da banda Hora Marcada. Dia 12 de setembro, café campeiro no ginásio da paróquia Santo Antônio do bairro Petrópolis. Ingressos a R$ 30,00. Será servido das 7 às 10 horas. Ingressos na secretaria paroquial e com as lideranças da comunidade. Dia 13 de setembro, a comunidade Santa Terezinha de Bom Recreio promove grande festa. Às 10 horas, cavalgada. Seguida de missa às 10h30. Ao meio-dia, buffet no valor de R$ 60,00. À tarde, animação com Zé dos Teclados e banda. Dia 13 de setembro, festa na comunidade de Santo Antônio dos Gregolos, em Mato Castelhano. Às 10h30, missa. Às 12 horas, churrasco. Às 14 horas, reunião dançante com animação do musical Caso Novo. Dia 13 de setembro, festa das capelinhas da paróquia Santo Antônio, do bairro Petrópolis. Às 9h30, procissão. Às 10 horas, missa na matriz. No cardápio carreteiro, pão e saladas, ao preço de R$ 15,00 por pessoa. Dia 13 de setembro, almoço do Clube de Mães da Comunidade de Burro Preto. Missa às 10h30 e às 12 horas, almoço. Animação com Dudu Sense. Dia 20 de setembro, o Clube das Mães e a Comunidade São Valentim convidam para um almoço especial. O valor é de R$ 55,00 por pessoa. Crianças de 0 a 6 anos não pagam. De 7 a 12 anos, o valor é de R$ 35,00. Após o almoço, a animação fica por conta de Bruno e Guilherme, Santos do Bailão. Neste mês de setembro, a paróquia Bom Jesus de Carazinho recebe, nesta semana, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, em preparação para a Romaria Arquidiocesana. Confira a programação e agenda de visitas. Dia 1º, às 19 horas, Comunidade Medianeira. Dia 2, às 19 horas, Comunidade Cristo Rei. Dia 3, 19 horas, Comunidade Santo Antônio. Dia 4, 19 horas, Comunidade Sagrado Coração de Jesus. Dia 5, às 19 horas, Comunidade São José Operário. Dia 6, às 18 horas, Procissão da Comunidade São José Operário até a Paróquia Bom Jesus. Dia 7, às 18 horas, Terço na Comunidade Bom Jesus. Dia 8, às 9 horas, Visita ao Presídio. Às 15 horas, Visita ao Hospital de Caridade. Após, entrega da imagem à paróquia Nossa Senhora de Fátima de Carazinho. Dias 23, 24 e 25 de setembro, tríodo preparatório da 155ª Romaria de São Miguel, com homenagens ao padroeiro São Vicente de Paulo. Dia 27 de setembro, procissão saindo da paróquia do Boqueirão, missa, apresentação do grupo Alforria, almoço e bênçãos da água, da saúde, das crianças e dos idosos. Às 19 horas, missa na matriz São Vicente. Dia 24, 25 e 26 de setembro, participe da festa da padroeira da paróquia Terezinha Passo Fundo. Tríado preparatório às 19h30. Dia 27 de setembro, missa festiva às 10 horas e churrasco para levar a partir das 11 horas. Valor R$ 150,00, com 2,5 kg de carne. Informações pelo fone 3313-1128.
Você acompanhou a agenda dos eventos das comunidades da Arquidiocese de Passo Fundo. Você está ouvindo na Planalto News, a sua rádio de confiança, o programa A Primeira Hora, com Dilerman Zanquete. A Primeira Hora.
São 13 horas mais 42 minutos, 1h42, programa Primeira Hora na Planalto News, a sua rádio de confiança. E hoje conversando com o Rafael Dallalba, que é gestor e corretor de imóveis na Gregório Imóveis. Aliás, é mais uma imobiliária que Passo Fundo. Nós temos muitas, né? Várias imobiliárias e a Gregório também é uma imobiliária de Passo Fundo que está e veio aqui para falar sobre a sobra de imóveis, principalmente comerciais, em Passo Fundo, né? Nós poderíamos dizer escassez, mas a escassez é de locatários para isso. Tem imóveis sobrando, principalmente comerciais, conforme ele me disse. E aí eu deixei no ar aqui, para os ouvintes que não estavam acompanhando ainda, a seguinte pergunta para ele responder agora. Eu tenho um dinheiro aplicado, deixo esse dinheiro aplicado e uso o rendimento desse dinheiro como uma forma de, sei lá, até para aumentar a aplicação, ou eu compro um imóvel, alugo e tenho a depreciação do imóvel e ainda as chamadas extras das construtoras, que geralmente acontece isso, das empresas de condomínio, e aí o meu dinheiro e o aluguel muitas vezes não vale a pena em relação àquele dinheiro que poderia ter sido aplicado e que o rendimento bancário seria muito maior. O que eu faço com isso?
É importante a gente separar a questão da locação do locatário em relação ao inquilino do imóvel comercial e do imóvel residencial. Por quê? Passo Fundo, a gente vem ganhando em torno de 1% aí de população aí ao ano, né? A gente, enquanto várias cidades do estado estão perdendo população, Passo Fundo vem ganhando por diversas questões, diversas razões. A gente tem grandes empresas, indústrias aí se posicionando muito forte aqui na nossa cidade.
Tem as universidades, tem as faculdades, né?
Então, que sempre foi um polo muito forte para nós, a saúde, a educação, né? Então, a gente tem muita gente chegando em Passo Fundo. Consequentemente, a gente tem uma escassez de imóveis residenciais para locação. E a gente tem, sim, muitos casos aí de imóveis residenciais aí pegando 0,6, né, de locação, de retorno aí ao mês. Então, respondendo a sua pergunta, se eu tenho lá 500 mil patrimônio líquido, tenho lá o meu dinheirinho para investir, aonde eu investiria? Hoje o ambiente está muito favorável para o investidor que está com o dinheiro na mão, porque ele consegue um valor abaixo, ele consegue um bom desconto, então ele já arranca com ganho de capital expressivo, porque essa fase de recessão econômica ela passa e passa rápido, logo vem uma nova fase do ciclo econômico, que é a retomada econômica, e aí a gente já começa a olhar com outros olhos. Quando tu compra na baixa, que nem bolsa de valores, enfim, é que nem outros investimentos, tu compra na baixa, espera valorizar e revende na alta, né? Então, num primeiro momento, ele consegue um bom desconto. Num segundo momento, desconto e negociação, ele tem um bom percentual de rentabilidade de locação.
Sim.
Então, somado a isso, né, hoje no centro da cidade, outra coisa, eu lanço um desafio, né, para os ouvintes, a pesquisar casa em Passo Fundo para locação não tem. Né, apartamentos de 2, 3 dormitórios, quem não é inquilino, quem não aluga, quem mora no seu imóvel próprio, vai se assustar com os valores. E são valores que realmente vão locar por aqueles valores. A gente tem apartamento de um dormitório aí sendo locado a R$2.000 em Passo Fundo, R$2.500 em Passo Fundo.
Mas esse é um preço médio. Ou não?
Exatamente, um preço médio. Então, assim, a gente tem situações, assim, imóveis de mais premium, imóveis de mais alto padrão, mobiliado, que tu vê apartamento de um dormitório a R$3.000, R$3.500, né? Então, se a gente olhar para um cenário de imóvel para locação no âmbito residencial, vale muito a pena. O cenário, ele está voltado, ele está, sim, muito positivo para quem tem esse dinheiro e precisa investir. E outro ponto muito importante é que o imóvel, ele é um investimento seguro. O real hoje não é o real amanhã, né? O meu dinheiro hoje, eu lembro de um case, comentando até com o pessoal, foi um superintendente de um banco, na época eu era gestor comercial de uma construtora.
Sim.
E ele foi para comprar um apartamento. Ele foi cheio de dúvidas, enfim, né? Isso aí foi em 2020, foi ano passado, 2025. E eu lembro que em 2024 o real ele desvalorizou, não lembro se foi 23%, acho que foi médio disso, 23%. Eu sei que foi a moeda mais depreciada no mundo. E aí ele falou, pois é, mas meu dinheiro está aplicado, meu dinheiro está bem investido. Eu digo, olha, no melhor das hipóteses, né, descontando todos os impostos aí, líquido, tu vai tirar aí 1%, isso 1% ao mês. Então foi 12% que o valor dele se atualizou, se corrigiu, mas a moeda desvalorizou, acho que foi 22%.
Então
ele perdeu 10%.
Perdeu 10% com o dinheiro aplicado.
Com o dinheiro aplicado, ele ainda perdeu 10% do poder de compra, da valorização do preço real que valia o dinheiro dele.
Sim.
Então, quando a gente vem para o ramo imobiliário, um dormitório hoje é um dormitório amanhã. dois dormitórios hoje, é dois dormitórios amanhã.
Tá, mas aí tem a questão seguinte, eu tenho uma participação de ouvinte aqui, mas eu vou ler aqui do seu Antônio daqui um pouquinho. Antes, eu vou te fazer a seguinte pergunta. O dinheiro, você está sugerindo que o dinheiro aplicado no imóvel é mais vantajoso que aplicar no sistema financeiro.
Perfeito.
Tá? Mas e a depreciação do imóvel? E as chamadas de capital que ocorrem periodicamente nos prédios e em que geralmente é o locador quem tem que pagar?
Perfeito. Se a gente for ler alguns livros e escutar alguns economistas, todos eles vão defender a diversificação do patrimônio, né? Então, tu não vai investir todo o teu patrimônio num imóvel, perfeito, né? Sem manter a tua caixinha de emergência,
certo,
né?
Certo, sim, enfim, a saúde, tua divisão, etc.
Perfeito,
e tal.
Perfeito, o lazer, enfim, tudo mais. Então, a questão do imobiliário é tu proteger o teu patrimônio de qualquer e eventual situação que possa acontecer no mercado financeiro e econômico do país.
Perfeito.
Então, o ouvinte, né, ele tem R$500 mil. De repente, investir num imóvel em torno de R$300 mil...
E guardar R$200 mil...
Perfeito. Ele fazer uma questão de variação, uma sim, questão aí de diversificação da sua renda, mas com certeza, como eu disse, por mais que ele vai pagar chamadas extras, ele já vai ter um ganho de capital elevadíssimo pelo desconto que ele consegue hoje, comprando hoje, em Passo Fundo, nesse atual momento. Então, ele vai ter uma rentabilidade elevada na locação mensal, mais um ganho de capital, mais a valorização. Tudo isso se compensa muito, por mais que ele tenha uma eventual chamada extra no imóvel.
Um imóvel de 300, o que, que eu compro com 300, 350 mil reais?
A gente vem para um perfil bastante interessante, que é um imóvel estúdio, imóvel de um dormitório bem localizado, próximo dos hospitais. Né? A gente teve agora recente um lançamento, é na frente do praticamente, né, ali na 7 de setembro, ali ao lado do Zafari da Vergueiro, ali, do Zafari, perdão, do Esquilinho, muito próximo ali do São Vicente. Imóvel aí, novo, né, vai ser entregue novo, ele está na planta, mas nessa faixa de 300, 320 até 350 mil.
Uhum.
E a gente sabe que vai ter uma locação assim, ó, bastante pujante nessa região. E sempre na região do HC também. Então, a gente consegue adquirir um imóvel de um dormitório, um estúdio, né, voltado justamente para a locação.
É isso que chama o estúdio, que é a sala e a cozinha juntos, né, separados ali por alguma coisa, e um quarto e um banheiro.
Exatamente.
Agora, eu te pergunto, os imóveis que estão sendo construídos em Passo Fundo, diante de um problema que você falou no início da nossa conversa, que se refere à questão de estacionamentos. Os imóveis contam com estacionamento, com tudo, com vaga, com garagem ou não?
Sim, a gente consegue sim adequar, não necessariamente nesse empreendimento, ou talvez também olhando para alguns imóveis um pouco mais antigos, né?
Ah.
A gente consegue até uns 350 mil, as kitnets, estúdios aí com vaga de garagem.
Sim.
Claro que eu estou falando isso num preço abaixo de tabela, com a negociação, com desconto, tudo aquilo que eu comentei que hoje é possível diante de um cenário econômico
dinheiro,
um pouco
você
mais...
Você pode negociar mais, né?
Exatamente.
A lei da oferta e da procura.
Exatamente.
Né? Bom, muito bem. O ouvinte Antônio Taufer diz o seguinte: boa tarde, agora com a liberação da taxa das blusinhas, vão fechar muitas lojas aqui em Passo Fundo. Que é mais uma política de governo, que tinha a taxa, implantou a taxa, daí por uma questão, eu diria, eleitoreira, como diz o professor Ironi, ele retira a taxa das blusinhas agora e bota o projeto novamente em votação. É a internet entrando com força, né? Tinham lojas aí na área central da cidade, principalmente na área central da Avenida do Brasil, que os locatários pagavam até 40 mil de aluguel. Hoje já não, essa realidade é completamente diferente, pelo que você conta.
É matemática pura. A gente pensa numa questão de lucro que esse empreendedor tem em cima dessa peça. A rentabilidade dele é muito baixa para ele conseguir concorrer com a internet, né? Então, o que antes o empresário, o empreendedor, ele colocava ali 100% em cima do produto, né, para retirar todos os custos, isso não é lucro, né? Isso a gente está falando de uma receita bruta, para ele poder pagar todos os custos fixos e ainda depois sobrar o lucro dele. Então, a gente está concorrendo e ele não tem mais a mesma margem, ele tem que tirar praticamente quase que toda a margem dele para conseguir vender e conseguir ser competitivo. E é por isso, que se a gente for transitar na Avenida Brasil, a gente vai ver uma popularização do comércio. Por exemplo, essas lojas de 10 reais, os chineses, né, os japa, né?
Uhum.
Então a gente vê, o pessoal ele tem que vender em bastante quantidade e principalmente... Até uma pessoa que eu respeito muito, né, que é o Luciano Hang, ele sempre traz essa analogia. O lucro, ele está na compra e não na venda. Então, esse empreendedor, ele tem que ter um...
Comprar bem.
Ele tem que comprar muito bem, no lugar certo, ele tem que ter um bom capital de giro para ter um bom poder de fogo ali, para comprar com bastante desconto, botando uma margenzinha, ele ainda tem um bom lucro.
Perfeito, Rafael. Hora de encerrarmos aqui. Quero agradecer, Rafael da Lauba, corretor de imóveis, falando aqui a respeito desse mercado que está sempre em polvorosa, porque sempre tem uma grande atividade, né? Ou oferecendo ou buscando vagas no setor imobiliário, tanto residencial quanto comercial. Muito obrigado.
Perfeito, agradeço o convite, agradeço o tempo aí de todos os ouvintes. E um grande abraço e desejamos aí sucesso a todos os empreendedores aí que estão enfrentando esse novo normal, essa nova situação.